bloco do nosso programa, nosso momento do Papo Sintonia, hoje com um assunto da maior importância que tem chamado a atenção, né, das pessoas, dos profissionais da área de saúde, da comunidade como um todo. Varíola dos macacos. E para falar sobre esse assunto, o Dr. Robson Reis, médico infectologista, está aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar informações importantes para a comunidade, Dr. Robson. Bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior.
Pois é, a primeira pergunta que as pessoas fazem, né, o que seria essa varíola dos macacos? Será que a gente já teve isso em outros momentos? E por que que isso apareceu, né? A varíola dos macacos tem aparecido agora aí na nossa comunidade?
Pronto, eu acho que, Patrícia, para começar, realmente a melhor maneira de deixar a população mais tranquilizada é informar, explicar o que é a varíola do macaco, como ela é transmitida, a gravidade dessa doença. Então já começa com o histórico da varíola dos macacos. A varíola dos macacos, ela recebe esse nome porque o vírus que causa ela, o monkeypox, ele é um vírus muito parecido com o vírus da varíola humana, doença que foi muito conhecida por todos até a década de 80. No ano de 80, a varíola foi considerada erradicada no mundo. Era uma doença que também era conhecida como bexiga. Então, era uma doença muito conhecida. A varíola dos macacos, ela foi primeiro identificada, por isso esse nome, em duas colônias de macacos que iam ser utilizados para pesquisas. E aí foram identificadas uma doença semelhante à varíola humana. Quando identificou qual era o vírus causador, identificou-se que esse vírus também era muito semelhante ao vírus da varíola humana, e aí ele recebeu esse nome de monkeypox. Em 1970, foram identificados seres humanos com essa doença, né? Então, assim, por isso que varíola dos macacos, que ela foi descoberta inicialmente de macacos. No Brasil, não tivemos casos dessa, nunca tivemos casos dessa doença. Agora temos 3 casos suspeitos, ainda aguardando confirmação, até então, na manhã de hoje, aguardando confirmação. Mas aqui no nosso país, nunca tivemos casos de varíola dos macacos. Mas temos que lembrar que também não é algo tão novo. É algo que já é endêmico, ou seja, ocorre de forma como se fosse natural em algumas regiões da África Central e da África Oriental. E, por vezes, por conta do fenômeno da globalização, a varíola dos macacos também acaba sendo identificada em outros países. Agora chama mais atenção porque o quantitativo de pacientes diagnosticados com essa doença em mais de 20 países acaba sendo maior. Então, em média, 250 pacientes registrados até então pela Organização Mundial de Saúde.
Podemos dizer, doutor Robson, que a varíola dos macacos ela é mais leve que a varíola humana? O risco de contaminação dela, como é que a gente pode entender esse potencial de contaminação? As pessoas perguntam, será que a gente pode ter um surto e talvez até uma pandemia de varíola de macaco? Ou essa preocupação pode ser afastada?
Olha, Patrícia, interessante, porque é justamente o medo das pessoas, principalmente quando se vem, né, da pandemia da Covid-19, é justamente isso, né? Qual é o grau de letalidade desse vírus, o quanto esse vírus é perigoso para a população e, principalmente, qual o poder de disseminação desse vírus. Então, de antemão, eu já coloco para a população, né, para aqueles que estão nos ouvindo, nosso ouvinte da Rádio Excelsior, que o poder de disseminação desse vírus é muito menor do que o vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Nem a Organização Mundial de Saúde, nem qualquer entidade de saúde no mundo até então coloca como risco de termos uma pandemia por conta da varíola dos macacos. Então, isso é importante chamar atenção. Segundo, é um vírus que ele tem uma baixíssima taxa de letalidade. Só para você ter uma ideia, na África, o vírus que circula no mundo agora é o vírus da África Ocidental, porque ainda tem isso, viu? São duas variantes da varíola dos macacos. Então, nós temos um da África Ocidental, que é esse que está circulando agora no mundo, que ele tem um poder de transmissão menor e uma letalidade menor. Você tem ideia, na África, onde é um país que nós sabemos que as condições de saúde, e principalmente as condições de acesso, né, à saúde, elas são ruins, a taxa de letalidade é de 1%. Já o vírus da África Central, que não é o que está circulando aqui, ele pode chegar a 10%. Mas, repito, falando de uma população que tem um acesso à saúde muito ruim, que já convive com desnutrição, que já convive com outras doenças contagiosas, a exemplo da HIV. Então, esse vírus, inclusive, temos que chamar atenção, em mais de 250 casos do mundo, não foi registrado um óbito. Então, é uma doença que tem uma evolução satisfatória, como nós costumamos falar, autorresolutiva. Sem medicamentos, os pacientes acabam evoluindo para cura e não tem até então, né, diante das evidências atuais, risco de virar uma pandemia.
Bom, como você bem disse, nós temos casos suspeitos, né? Nesse momento o Ministério monitora casos suspeitos da varíola de macacos, mas também já foi indicada, né, que essas pessoas elas fiquem medidas de isolamento domiciliar até que seja feito o levantamento completo. Já foi feito coleta de material para os exames. Então, qual é a orientação, né, para quem tem? No caso, a gente tem a confirmação de um caso suspeito que está tendo essa investigação em Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul. Mas caso de confirmação, qual deveria ser a conduta para o paciente com varíola de macacos?
Olha, sem dúvida, a conduta principal é a identificação rápida desses pacientes e a gente fazer o que nós chamamos de manejo epidemiológico. Isso acaba sendo realizado pelos órgãos de saúde, os órgãos de saúde federais, estaduais, municipais, eles acabam fazendo o bloqueio desse paciente, eles acabam pegando um histórico para ver por onde esse paciente circulou, o tipo de contato que ele, né, das pessoas que ele acabou naquele período interagindo, para que possa, de certa forma, evitar essa cadeia de transmissão. Para o paciente com sintomas, e aí eu já pego já o gancho para te falar quais são os sintomas, sinais e sintomas dessa doença, o paciente geralmente ele vai ter como se fosse aquele quadro viral mesmo, já que é um vírus, né, que causa doença. Então ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter dor no corpo, ele pode ter dor nas articulações, ele pode ter aumento dos gânglios, né, que a gente chama de íngua, comumente chamando, e esse paciente após o terceiro dia, em média, ele pode aparecer as lesões de pele, geralmente em forma de caroço e depois em forma de vesícula ou bolha, né, que são lesões que têm um conteúdo líquido. Então, esses pacientes eles já procuram o serviço de saúde e acabam realizando o que nós chamamos de identificação precoce através de exames laboratoriais. Não existe tratamento no nosso país e no mundo, agora em 2022, foi lançado um medicamento que tem uma certa eficácia para a varíola dos macacos, mas como nós falamos, acaba tendo evolução satisfatória. Então, a conduta desse paciente é imediatamente um serviço de saúde para que possa ser ali conduzido, principalmente do ponto de vista epidemiológico, uma vez que do ponto de vista terapêutico, ou seja, de tratamento, a doença ela acaba evoluindo de forma satisfatória, independente de tratamento ou não, até porque não temos tratamento eficaz até então.
Uhum. E o alerta deve ser mantido, né, doutor Robson? Os cientistas, por exemplo, falam 47 mutações do vírus da varíola do macaco, que pode causar aí essa preocupação maior. Então, é um vírus também que tem essa mutação, que ainda precisa ser averiguada, né, qual o impacto dele na saúde. E quais seriam os sintomas para que a comunidade fique em alerta? Como é que a gente pode identificar o aparecimento da varíola do macaco numa pessoa?
Pronto. É importante chamar a atenção que uma das coisas clássicas da doença, da varíola humana, né, nós não chegamos a muitos de nós não chegamos a ver pacientes com a varíola humana, mas a característica da varíola humana principal e da varíola dos macacos são as lesões de pele. Doenças têm, infecciosas, seja ela virais, bacterianas, o que for. Mas é muito comum e ela acaba compartilhando de outras doenças virais. Então, o paciente ele vai ter fraqueza, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter dor no corpo, ele vai ter febre. Tudo isso, quando a gente fala, poxa, parece com várias doenças, sim, infecciosas, mas a característica principal são essas lesões de pele. Essas lesões de pele é que acabam, na verdade, sendo características da varíola humana e da varíola dos macacos. Então, essas lesões de pele, elas aparecem como se fossem pequenos caroços. Geralmente, ela tem distribuição crânio-caudal. O que é que significa isso? Ela começa no rosto e vai descendo para o tronco até chegar aos membros. Então, ela tem essa distribuição. Ela aparece com forma de caroço e, logo depois, ela vira pequenas lesões ou lesões maiores com líquido, se tornando aquilo que nós chamamos de vesículas ou bolhas. Então, essa é a característica principal. Geralmente, a partir do terceiro, quarto dia, essas lesões aparecem.
Pois é, então precisa ficar atenta, não é a comunidade ficar em alerta, mas não com essa preocupação exacerbada, né, doutor Robson? Qualquer situação, qualquer lesão na pele, já imaginar que seria varíola. Então, precisa ter todos esses sintomas aí associados para o diagnóstico final da doença. Então, como é que é feito? É através de exames? O paciente, ele passa, você falou sobre a questão do tratamento, não há tratamento específico, mas como que a gente fecha o diagnóstico da varíola?
Exames, sem sombra de dúvida, exames laboratoriais, a gente faz o exame que a gente procura o material genético do vírus, né? Então, para diagnosticar algumas doenças infecto-contagiosas, a gente pode fazer exames chamados sorológicos, exames onde você procura o material genético, exemplo do RT-PCR que a gente faz agora para a COVID-19. Então, a gente faz uma espécie de RT-PCR, né? A gente faz um PCR e procura o material genético da varíola do macaco. Então, é exame, né, que a gente acaba fazendo desses pacientes, são exames laboratoriais exames para identificar. Não são exames de imagem, né, nada de raio-x, de tomografia, nada disso, são exames laboratoriais.
Aí as pessoas perguntam também com relação a essa doença, ela pode evoluir. Casos mais graves da doença, já falamos sobre a questão da letalidade em relação à varíola, mas como que essa doença pode evoluir? Tem grupos também mais vulneráveis para o contato com a varíola de macacos?
Olha, tem grupos mais vulneráveis, tanto para contrair como para complicar. E, geralmente, esses grupos, eles são os menos grupos para as outras doenças fecal-contagiosas. Então, inclui-se aí gestantes, que inclusive gestante pode ter malformação fetal ou varíola congênita no bebê, né? Então, isso é importante chamar atenção. Ou morte fetal, né, como nós falamos. Crianças, né, principalmente crianças muito novinhas, menor que 2 anos, fazem parte do risco de gravidade, e pacientes com comorbidade. Mas, repito, lembrar que a taxa de mortalidade dessa doença descrita nos países africanos, onde o acesso à saúde não é muito bom e outras condições de saúde acabam, né, prejudicando, fazendo com que esses pacientes tenham uma evolução não favorável, foi de 1%. No mundo, até então, não existe, nesses 250 casos, né, da Organização Mundial de Saúde, não há, até então, registro de óbitos pela doença. Mas ela pode complicar? Pode. Ela pode complicar com infecção no sistema nervoso central, né, no cérebro, a gente pode falar assim, que a gente chama de encefalite. Essas lesões de pele, como eu falei, elas podem infeccionar, né, causar infecção bacteriana. Então, podem sim os pacientes apresentarem algumas complicações.
Com relação à transmissão, né? O indivíduo ele precisa ter tido contato com um animal infectado, agora essa transmissão também acontece entre os humanos, mas é preciso ter uma proximidade, ou seja, né? Qual é o cenário, digamos assim, favorável para essa transmissão e como as pessoas devem evitar?
Olha, como a transmissão dela se dá através de gotícula e contato, diferente de outras doenças infecto-contagiosas, exemplo, SARS-CoV-2 ele pode ser gotícula ou até mesmo aerosol, que são partículas menores. O aerosol faz com que a transmissão seja mais facilitada, porque uma pessoa falar ou tossir ou respirar, ele consegue manter maior quantidade de partículas no ar por mais tempo. Já gotícula não, são partículas maiores, então ela não consegue ficar em suspensão durante muito tempo. Então, paciente com varíola do macaco, ele pode transmitir através da forma respiratória, ao falar, ao tossir e espirrar, mas como nós falamos, esse risco de transmissão é menor por conta de ser gotícula, quando a gente compara com outras doenças infecto-contagiosas. Ela pode ser também por contato com as lesões, né, do paciente infectado, ou até mesmo fluidos corporais. Né, paciente, exemplo, ele contaminou com a secreção das vesículas, ele contaminou lençóis de cama, roupa dele e outras pessoas que tiverem contato com aquilo ali também podem se contaminar. Mas como nós falamos, a taxa de transmissibilidade desse vírus não é alta, então isso faz com que não seja tão simples, até porque esse contato tem que ser um contato mais íntimo, um contato mais duradouro, né? Então não é tão simples a transmissão diante de outras doenças contagiosas, mas dentro do próprio SARS-CoV-2, do sarampo, da gripe.
Depois do contato, né, com esse vírus da varíola, essa pessoa ela pode manifestar de novo, ou seja, ela vai ser tratada, uma vez infectada ela fica sempre com a doença, ou a gente pode falar em cura quando o assunto é varíola dos macacos?
Olha, quando a gente fala em algumas doenças infecto-contagiosas, geralmente os pacientes, exemplo, o paciente com sarampo, ele acaba tendo sarampo uma vez e ele acaba desenvolvendo anticorpos para que não adoeça novamente. Há exemplo da varicela, você pode ter posteriormente, que nós chamamos de herpesose, mas a varicela você vai ter uma vez. Em relação à varíola dos macacos, é uma doença nova, mas muito provavelmente, quando o paciente ele contrai a doença, ele vai desenvolver anticorpos que vai funcionar em um momento de uma segunda exposição como uma espécie de vacina. Então, provavelmente, esse paciente ele vai ter, sim, uma imunidade, mas não sabemos até então, porque são poucos casos no mundo, então poucas publicações científicas, vale a pena até de frisar isso aqui, mas provavelmente vai funcionar como funciona nas outras doenças. O paciente ele acaba contraindo, desenvolve anticorpos, e esses anticorpos funcionam como se fosse uma espécie de uma proteção de vacina para uma segunda exposição.
Falando ainda de vacinas, né? A vacina da varíola humana, ela protege também contra a varíola dos macacos? A gente tem já que essa doença, né, da varíola humana, ela foi erradicada já há bastante tempo. Então, atualmente, haveria vacinas disponíveis para o público em geral, doutor Robson?
Olha, inclusive alguns países, eles têm uma reserva de vacina contra a varíola, porque é uma patologia, uma doença que sempre teve o risco de ser utilizada como arma biológica, né? Então, olha que interessante. Então, alguns países, eles guardam até algumas vacinas contra a varíola justamente pelo risco dessa doença ser utilizada como arma biológica. A vacina contra a varíola antiga devido aos dois vírus terem assim, serem muito semelhantes, o vírus da varíola humana e o vírus da varíola dos macacos, ela acaba também protegendo. Então, as pessoas que nasceram antes do ano de 80 e que foram vacinadas, de certa forma, elas vão ter sim uma proteção. Nós não sabemos qual esse grau de proteção e, principalmente, o quão duradoura é essa proteção. Porque, como nós falamos, desde a década de 80, a varíola foi considerada erradicada. Porém, nós sabemos que sim, vai ter um grau de proteção, porque a similaridade entre os vírus é muito grande. Né? O material genético é aproximadamente 90% igual entre os dois vírus.
Muito importante a gente falar sobre a questão da imunidade, né, doutor Robson? Como toda doença viral, né, que aparece assim de forma aguda, isso depende muito do estado imunológico do paciente, né, das condições que ele está para poder fazer frente a essa doença. Então, é importante manter os cuidados de modo geral, não só pensando na varíola do macaco, que é uma preocupação, digamos assim, mundial agora, mas no Brasil ainda não temos caso confirmado, vale a pena a gente relembrar isso. Mas aí chama atenção quando aparecem essas doenças sobre os cuidados gerais com a nossa imunidade, com estar bem de saúde, independente da ameaça que esteja no momento. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, como aumentar a nossa imunidade, sobretudo agora, nesse período do ano, da época do ano mais fria, né? Estamos aproximando do inverno, maior aglomeração agora com as festas juninas. Então, qual seria a sua orientação nesse sentido?
Ótimo, Patrícia. Eu sempre digo que, muitas vezes, melhor do que falar de doença é falar como prevenir, né? Então, eu acho que esse é um trabalho extremamente importante, né, que vocês da imprensa nos auxiliam em relação à população em geral. Então, o que você colocou, né, realmente, nós estamos expostos diariamente a vírus, bactérias, fungos e, graças a Deus, não adoecemos por conta daquilo que nós chamamos o sistema imune. Então, é importante, a própria Organização Mundial de Saúde coloca que o conceito de saúde não é a simples ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, social e mental. Então, é importante que as pessoas possam ter hábitos saudáveis de vida. Nós sabemos que nesse mundo, né, que é atual, a questão de estresse, ansiedade é importante, mas na medida do possível, condições financeiras também, muitas vezes, acabam nos permitindo, não nos permitindo, né, algumas situações, mas no geral com a nossa recomendação. Que a pessoa possa hidratar bem, né? Em média 30 ml por quilo de água a dia, é a melhor líquido que tem para hidratar é a água mesmo, né? Se ela procurar se alimentar bem, alimentos saudáveis na medida do possível, procurar ter boa noite de sono, né? Procurar dormir bem, isso é importante, né? Então, outra coisa, procurar fazer uma atividade física, né? Então, seja ela qualquer atividade física, andar, correr, pedalar, o que for mais agradável para essa pessoa, procurar manter um círculo social, um círculo de amizade, atividades sociais, isso é extremamente importante, né? Então, assim, e a outra coisa é algumas lições que aprendemos com a Covid-19 e que no período da Covid-19, quando as pessoas utilizavam dessas armas, percebam que as doenças infectocontagiosas, elas diminuíram muito. Agora que as pessoas deixaram de lado o distanciamento físico, higienização das mãos com água e sabão, álcool gel e uso de máscaras, algumas outras doenças virais, elas ressurgem, né? Elas nunca deixaram de existir, mas elas acabam surgindo com mais força, aliado ao período que você falou, que é o período do inverno, né? Um período mais frio, as pessoas ficam mais juntas, acaba chovendo, então dentro do transporte público, trabalha, as pessoas fecham a janela. Então, é importante que as pessoas possam manter hábitos saudáveis de vida e tentar, na medida do possível, seguir a utilizar as armas que a pandemia da Covid-19 nos ensinou. Então, aquele local que tem muita aglomeração, evitar aquele local na medida do possível. A higienização das mãos com água e sabão, né, ou álcool gel é importantíssimo. Evitar estar levando a mão à boca, nariz e olhos, isso é outra dica importante. E se você tem uma condição de saúde mais debilitada, exemplo, um paciente idoso ou uma gestante, não é que a gestante esteja debilitada, mas ela tem um risco maior de complicações quando contrai algumas doenças, é importante, né, esses pacientes que têm comorbidade, gestante, que possam utilizar máscaras também em ambientes que tenham alto fluxo de pessoas, né? Então, tudo isso eu acho que acaba sendo importante para nos proteger, não somente contra a Covid-19, não somente contra a varíola dos macacos, mas contra as outras doenças infectocontagiosas em geral.
Ok, doutor Robson Reis, com muitas informações aqui para vocês ouvintes. Tem a pergunta da Eliette Ribeiro. Ela diz o seguinte: doutor Robson, é verdade que a varíola do macaco surgiu em laboratório em 1058? Sendo assim, por que não existe a preocupação dos cientistas em produzir vacina para erradicar a varíola do macaco? Ou seja, surgiu em laboratório.
Ela, na verdade, ela não surgiu em laboratório, ela foi identificada em laboratório, né, em macacos, duas colônias de macacos, que inclusive elas tinham sido levadas da África para um país da Europa, para a Dinamarca, para serem utilizadas em pesquisas, né? Então, e aí eles foram identificados. Na verdade, a doença surgiu em roedores, né? sabe-se que a doença ela pode circular entre roedores, marsupiais, né, nesses animais, e posteriormente entre eles acaba transmitindo para o macaco e do macaco para os seres humanos. Algumas doenças, infelizmente, têm esse ciclo de transmissão, acaba passando dos animais para os seres humanos, a exemplo da gripe suína, da gripe aviária, né? Então, a exemplo até da própria teoria de como surgiu o vírus SARS-CoV-2, então ele não surgiu, ela foi identificada nos macacos, mas possivelmente um reservatório, ou seja, onde ela surgiu ali foram em roedores, não é? E assim, em relação à vacina, sim, já está sendo estudada, inclusive 2019 e 2022, algumas vacinas específicas para a varíola do macaco e medicamentos também específicos para a varíola dos macacos estão sendo estudados, não é? Então, de qualquer maneira, muitas vezes é até difícil você ter toda aquele esquema que foi feito para o SARS-CoV-2 para a COVID-19, porque é uma doença de taxa letalidade, é uma doença que tem 250 pacientes até então, né? Então você dificilmente vai ter a mobilização que houve para a COVID-19, né? Que é o mundo inteiro correndo atrás de vacina. Mas sim, já existe vacina sendo estudada para eles e tratamento também.
Ok, só para atualizar aqui as informações, o governo do Mato Grosso do Sul também está analisando agora o quarto caso suspeito, gente, de varíola dos macacos no Brasil. A informação foi divulgada recentemente, ainda não há confirmação de infectados no país, mas outros três casos suspeitos, como o Dr. Robson sinalizou aqui para a gente, também estão em análise em Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul e agora no Mato Grosso do Sul. Finalizando, portanto, Dr. Robson, deixa aí a sua mensagem final, considerando que também nós ainda estamos vivenciando a COVID-19, inclusive recentemente com o aumento do número de casos e com a proximidade das festas juninas, qual seria o seu alerta final?
Isso, Patrícia, eu acho que é um resumo do que a gente falou, né, durante aqui a nossa entrevista. Lembrar que o período do outono, inverno, é um período sazonal para algumas doenças contagiosas, principalmente transmissão respiratória. Vem aí as festas juninas, todo mundo quer encontrar familiares, amigos, né? Dançar o que não dançamos, né? Muitos até acabam falando isso. Todo mundo está com saudade do São João, que é uma festa típica aqui no Nordeste, no Brasil como todo, mas especialmente no Nordeste. Mas é importante ficarmos atentos àquelas medidas de saúde que comentamos anteriormente. Procurar nesse período e sempre, né, hidratar, se alimentar bem, procurar fazer atividade física, manter uma atividade social, isso é importante, atividade religiosa também, extremamente importante, né? Então, assim, a própria saúde já mostrou o benefício disso, né, na religião, para o ser humano no dia a dia. Então, são ações e junto com, lógico, sem sombra de dúvida, evitar aglomerações na medida do possível. Nós sabemos que é quase impossível falar isso nesse período de festa junina, mas na medida do possível, sim, é importante evitar. A máscara, se você tiver uma condição de saúde mais debilitada, para frequentar aqueles locais onde há mais pessoas, higienização das mãos e evitar estar levando a mão à boca e os olhos, né? Isso é extremamente importante, que é onde acaba entrando essas doenças contagiosas, né? Mas, de qualquer maneira, o importante é informar e não ninguém para informar.
Ei, doutor Robson, nós perdemos o contato com o doutor Robson Reis. A gente agradece essas informações maravilhosas que ele trouxe aqui para os nossos ouvintes. E você pode conferir a entrevista completa lá no portal Saúde no Ar.